Mas aí é que vem, né, a observação de Hegel. Ora, na medida em que as propriedades da as propriedades do objeto, da coisa, da percepção, estão numa relação de oposição, elas não podem mais estar na simples coisidade, onde elas mantêm uma relação de indiferença. Né? Quer dizer, para que elas que sejam numa relação de oposição com outras propriedades, elas não podem pertencer mais ao também, ao que ele chama aqui no parágrafo número 4, unidade indiferente, eu chamo anteriormente coisidade, o meio abstrato universal. Né? Elas têm que fazer parte, né, do uno ou da unidade excludente. É, unidade excludente. Porque se trata agora de propriedades, né, que excluem outras propriedades, estão numa relação de oposição com outras propriedades. E não mais numa relação de indiferença, como no caso da universalidade positiva, cristalizada na coisidade, nas suas propriedades. Então, nós passamos, aqui, da coisidade ao que ele vai chamar, a coisa. Enquanto a coisidade era a expressão do objeto da percepção no seu ser para si, a coisa é a expressão do objeto da percepção na sua relação negativa para com outras propriedades. A gente pode pensar, por exemplo, né, a cor branca do sal em oposição à cor preta, né, do carvão, o sabor sápido do sal em oposição ao sabor doce do açúcar. Isso é a coisa. Ou seja, na verdade, né, o objeto da percepção é tanto a coisidade quanto a coisa. Tanto, né, uma unidade includente quanto uma unidade excludente. No parágrafo de número 5, ele vai procurar mostrar que o verdadeiro objeto da percepção é a composição entre esses dois momentos descritos anteriormente, a coisa e a coisidade, né? Que a gente vê claramente a complexidade do objeto da percepção. E daí, obviamente, a maior dificuldade que o leitor da obra terá para entender esse objeto, já que ele é esse complexo simples, essa multiplicidade simples, como eu disse anteriormente. Ou seja, ele é tanto, né, a universalidade passiva indiferente, o também das muitas propriedades ou das muitas matérias, né, o termo utilizado do tempo de Hegel, né, pela ciência do tempo de Hegel para designar as propriedades, as qualidades, os atributos de um determinado objeto. Quer dizer, o que ele chamou anteriormente a coisidade. Mas é também, né, a negação enquanto simples, o uno, a exclusão de propriedades opostas, que ele analisou no segundo momento e afirmou como coisa. E, finalmente, né, a relação desses dois primeiros momentos, né, as múltiplas propriedades, né, tais como elas se relacionam, né, na coisidade, né, no ser para si, como também no ser para o outro. Quer dizer, e o elemento concreto, na verdade, quer dizer, o elemento concreto, aquilo que é o objeto da percepção, está presente nesse terceiro momento, né, o fato que O objeto da percepção é tanto a coisidade como a coisa. É por isso que, quando ele disse no parágrafo 2 que o objeto da percepção era coisa de muitas propriedades, aí a gente deve entender a coisa no sentido de ser coisa e coisidade, o positivo e o negativo, o ser e o não ser, a relação do ser para si mesmo e da relação do ser para o outro. E é isto que nós vamos assistir, nos próximos momentos. Esta complexa relação que a percepção terá diante de si. E aqui que nós vamos ver a dificuldade, a enorme dificuldade da percepção é entender que o que ela tem diante de si é um objeto que simultaneamente é coisidade e coisa. Aqui que ela vai se mostrar deficiente, não vai conseguir captar adequadamente, aprender ou perceber adequadamente que o seu objeto é simultaneamente tanto a coisidade quanto a coisa. E é por isso, então, que será feita a passagem para a próxima experiência. Mas, de qualquer forma, no parágrafo número 5, está descrito o que é o objeto da percepção.